Então vamos retomar os nossos trabalhos, segunda parte, ou melhor, esta parte é a primeira parte, não foi designada a segunda parte, contando com a primeira, sim, é a segunda parte. Informações. O senhor comissário britânico, Julian King, não terá disponibilidade para vir à apresentação do programa de trabalho da Comissão Europeia, como estava previsto, a 28 de março. Estamos de novo a escoltar outros senhores comissários para virem à audição. Por isso estamos neste pressing de tempo e nesta incerteza relativamente à representação da Comissão. Mas vamos continuar a insistir. A outra informação tem a ver com a audição da senhora deputada ao Parlamento Europeu, Maria João Rodrigues, que terá, por questões de agenda, não terá disponibilidade antes de 18 de abril, mas dir-nos já, através da doutora Maria João Costa, qual é a data em que pode vir. A mesma questão relativamente à disponibilidade do deputado ao Parlamento Europeu, José Manuel Fernandes, que só poderá, vir no mês de junho, mas a confirmação só poderá dar durante o mês de abril. Vai ser enviado um ofício ao Governo, solicitando, aliás, desta questão já falei com a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, na sequência, aliás, do debate que tivemos sobre a presidência maltesa da União Europeia, que será remetida toda a documentação relevante para o debate preparatório do Conselho Europeu ou dos Conselhos Europeus, incluindo o projeto de conclusões, independentemente do debate se realizar em sessão plenária ou em reunião da nossa comissão. Pronto, são as informações que tenho para dar. Passamos agora ao ponto número 2 da ordem de trabalhos, grupo de trabalhos, escrutínio das iniciativas europeias, proposta de deliberação. Como é habitual, tem a palavra o Sr. Coordenador Eurico Brilhante Dias para apresentar as medidas selecionadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo reuniu hoje, antes da nossa reunião ordinária da CAI, e tem duas propostas de escrutínio. Eu diria que tem uma ainda em língua inglesa, que é a COM 2017-200, que distribuiríamos à primeira comissão. É uma comunicação da comissão sobre a política de retorno, um plano de ação renovado, e, portanto, será distribuída à primeira comissão. E depois uma segunda, que tem um caráter particular, mas que nós entendemos ainda assim sublinhar e distribuir à quarta comissão, à nossa comissão, porque no conjunto das iniciativas desta semana estava a COM 2017-2025, que é o livro branco sobre o futuro da Europa, reflexões e cenários para a UE 27 em 2025, que não terá um processo de escrutínio formal, mas que desde o ponto de vista político tem relevância e o grupo de escrutínio entendeu assinalar. E por hoje é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Coordenador Eurico Brilhante Dias. Temos então duas iniciativas sinalizadas. A que é sinalizada para a Comissão dos Assuntos Europeus é uma iniciativa que pode e deve levar a debate aqui na nossa comissão. Vamos pensando nessa possibilidade e quando for distribuído esta comunicação, fazer então este livro aqui para aparecer, fazer então esse planeamento. Vou pôr à votação esta deliberação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Passamos agora ao ponto 3. Apreciação e votação de pareceres da Comissão no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. A alínea A, a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho, tem a ver com o terceiro relatório sobre os progressos realizados na aplicação da declaração UE Turquia e é deputado autor de parecer o Sr. Deputado deputado Pedro Mota Soares, a quem dou a palavra para a sua apresentação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Como o Senhor Presidente disse bem, o que nós fizemos foi fazer aqui um seguimento do terceiro relatório sobre os progressos realizados na aplicação da declaração UE-Turquia. Deixe-me começar pela parte mais fácil, Senhora Presidente, que é a parte do fim, relativamente ao parecer, sendo isto uma mera declaração, não se aplica sequer este é só o relatório de progresso, portanto, não se aplica sequer a apreciação do princípio da proporcionalidade ou do princípio da subsidiariedade. Isto não é uma iniciativa legislativa, portanto, isto aqui não se aplica. E o nosso escrutínio também termina sobre este terceiro relatório aqui. Não obstante o facto de o Parlamento poder, e em minha opinião, dever continuar a fazer este mesmo escrutínio. Aliás, é importante lembrar, por exemplo, que em matérias que têm a ver com o mecanismo de apoio a favor dos refugiados, há uma disposição orçamental que obriga o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a vir aqui, coisa que, aliás, já aconteceu. Já foi publicado o quarto relatório sobre este mesmo acompanhamento e, muito provavelmente, a Assembleia também o sinalizará para fazermos esse mesmo acompanhamento e, portanto, esta temática pode continuar a ser acompanhada e deve continuar a ser acompanhada, mas o escrutínio efetivo desta matéria termina aqui. O que é que nós estamos aqui a falar? Nós estamos a falar deste relatório que analisa um bocadinho aqui o que é que estão a ser os progressos, os desafios que nós temos aqui perante esta declaração UE-Turquia, que a maior parte de nós continua a chamar acordo entre a União Europeia e a Turquia. É efetivo, os números nisso são indesmentíveis, que há uma diminuição muito substancial do número de travessias, do fluxo que está a previr entre a Turquia e a Europa, muito especialmente a Itália e a Grécia. Nesse sentido também aumentou também o ritmo de reinstalação dos refugiados sírios provenientes da Turquia. Convém também nós nunca deixarmos de lembrar que o número, a cifra mais negra destas, e que aliás também vem aqui refletida, é não só o número de pessoas que vêm, mas acima de tudo o número de mortes que estão a acontecer neste fluxo marítimo, e ele é muito significativo. Desde a adoção da declaração em 2015, esse número fixou-se em mais de 270 mortes, e este número é um número que também tem de fazer aqui um bocadinho esta mesma reflexão. Esta matéria é uma matéria que tem estado sistematicamente no âmbito dos conselhos, não teve no último, mas já não está no âmbito deste terceiro relatório de acompanhamento. Ainda agora tivemos um bocadinho a falar também com a Senhora Secretária de Estado sobre esta matéria, mas é uma matéria que tem vindo a ser sinalizada em todos os concelhos. Aliás, há pouco dizia exatamente isso. No roteiro de Bratislava, a primeira medida concreta é o acompanhamento desta declaração. Isso foi também sinalizado no Conselho Europeu de La Valeta, logo no segundo parágrafo. E temos falado muito sobre isto, mas menos sobre a parte da reinstalação. O programa de reinstalação 1x1 da Turquia para a UE tem um conjunto de progressos. Nesse sentido, já estão reinstalados na União Europeia 1.614 sírios provenientes de todo, portanto, provenientes da Turquia, e nesse sentido também podemos fazer um bocadinho mais. Aliás, Portugal, eu não pus aqui este dado, mas Portugal, que é um país que, do ponto de vista da reinstalação de refugiados, está francamente bem colocado na estatística europeia, isto é, nós temos conseguido dar um conjunto de respostas. No caso concreto deste apoio, estamos eventualmente ainda um bocadinho aquém daquilo que podíamos fazer. O último dado que nós tínhamos é que tinham sido reinstalados cerca de uma dezena de pessoas, o que é francamente pouco, mas temos de lembrar que o número total europeu são só 1.614, tal como está referido aqui na página terceira. Depois há um conjunto de matérias também, nomeadamente sobre o roteiro para a liberalização dos vistos, que identifica acima de tudo 7 critérios que devem ser adotados a nível europeu, e nós sabemos ainda de algumas dificuldades para essa mesma adoção. O primeiro tem a ver com a emissão de documentos com elementos biométricos que possam ser confiáveis e, acima de tudo, que possam ser iguais em toda a União Europeia. A adoção também de medidas que são previstas destinadas a prevenir a corrupção, e nós sabemos que muitos destes fluxos são fluxos que têm por trás de si também fenómenos criminosos, que devemos continuar a trabalhar. Também nesse sentido é importante fechar o acordo de cooperação operacional com a própria Europol. Depois, em matéria de terrorismo, fala-se muito aqui também da revisão da legislação legislação e de práticas que permitam ao longo de toda a União Europeia termos critérios aqui comuns, também a harmonização da legislação de proteção de dados pessoais com as normas da União Europeia. Esse é, aliás, um dos temas que sempre que temos aqui ou o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ou o Sr. Secretário de Estado acabam por ver também um bocadinho para cima da mesa. E, por último, também a proposta de cooperação judiciária efetiva em matéria penal entre todos os Estados-membros da União Europeia e a parte da readmissão, já foi uma parte que falámos. É importante também destacar, nesse sentido, que uma das matérias que vem neste relatório é a matéria prevista ao processo de adesão da Turquia à União Europeia. E, nesse sentido, o relatório, mais uma vez, insta muito as autoridades turcas a observarem os chamados critérios de Estocolmo, nesse sentido, em matérias de Estado de Direito, direitos fundamentais, na linha de relatórios anteriores. Este relatório foi feito, e eu gostava também de destacar esse mesmo ponto, antes destes acontecimentos mais recentes, muito recentes mesmo, que tem muito também a ver, nós sabemos, não só com o facto de existirem um referendo na Turquia, mas também muito provavelmente de existirem um clima pré-eleitoral, nomeadamente no caso holandês, mas como é óbvio nós não nos referimos a nenhuma dessas matérias, porque o âmbito temporal deste terceiro relatório é prévio a esta matéria. Aliás, mesmo o quarto relatório não aborda essa matéria, mas será certamente uma matéria que nós temos de seguir também aqui de uma forma muito, muito, muito direta. Num outro plano, também são referidas um conjunto de medidas urgentes a adotar e das quais eu destacava a aceleração do processo de tratamento dos pedidos de asilo. Nesse sentido, também, quase como contraponto, o redobrar também do ritmo dos próprios regressos à Turquia. O aumento da capacidade de acolhimento, muito especialmente no caso da Grécia, também na Itália, mas acima de tudo, muito especialmente no caso das ilhas gregas, e também nesse sentido implementar um conjunto de procedimentos operacionais padrão para os centros de registro e conseguir nomear coordenadores permanentes para essa mesma matéria. Eu pedia só aqui, desculpa às senhoras e aos senhores deputados, houve aqui um lapso na página 5, como é óbvio as autoridades são autoridades turcas e não autoridades trucas. Este lapso é um lapso que só aconteceu uma vez, se tivesse acontecido duas vezes seria a gafe truca duas vezes e, portanto, felizmente isso não aconteceu. Felizmente isso não aconteceu, só aconteceu uma vez, mas peço só que seja reparado. Eu depois dei também aqui, eu sei que não é votado, mas também me permiti aqui... O quê? Peço desculpa, não percebi. Muito bem. A diferença entre mim e o Sr. Deputado Vitalino Cairns é que eu tive tempo para preparar este improviso e ele certamente não teve. Sr. Presidente, permita-me também, eu sei que não é votado, mas eu entendi que era importante numa matéria como estas. Nós ainda por cima não estamos sequer a falar de uma componente legislativa, estamos a falar de uma componente de acompanhamento político, chamemos-lhe assim. Achei que era muito importante deixar também aqui expressa a minha opinião, enquanto deputado relator. Aliás, por isso mesmo, nós não discutimos este relatório na semana passada, eu estava fora do país na semana passada e não pude vir aqui à Comissão, e também agradeço aos senhores e senhores deputados termos passado esta reunião para hoje, mas só dar duas notas. A declaração entre a União Europeia e a Turquia permitiu-nos, de facto, fazer, do ponto de vista europeu, muito mais coordenado, um controle daquele fluxo de uma fronteira onde estavam a morrer milhares de pessoas diariamente. E, portanto, nós não podemos ser indiferentes a essa matéria, muito pelo contrário. E, nesse sentido, nós conseguimos diminuir muito, quer o tráfico marítimo, mas também, nesse sentido, diminuir muito o número de mortes que está a acontecer, que estava a acontecer. Mas eu penso que, se isso é algo de francamente positivo, há dois aspectos que nós não podemos deixar de considerar, porque continuam a apresentar resultados que são resultados muito diminutos, eu diria mesmo insignificantes. Primeiro, os fluxos de retorno. Convém que nós nos lembremos que, nesse sentido, uma das matérias muito importantes que estava também neste acordo era o fluxo de retorno, especialmente da Grécia para a Turquia, e nós continuamos a apresentar resultados que são resultados muito incipientes nessa mesma matéria. E depois, se a declaração entre a União Europeia e a Turquia dá resposta a uma parte muito importante do problema, nós não nos podemos esquecer que este problema não tem só aquela linha de acesso. Continuamos a ter um grande problema das migrações, mas também nesse sentido de conseguir controlar o fluxo que está a acontecer para a Europa. Veja-se o que está a acontecer neste momento no Mediterrâneo Central, muito especialmente a questão que está a acontecer da Líbia. Veja-se muito do fluxo de refugiados e de imigrantes que estamos a receber de países da região do Maghreb, da região do Sahel, e nesse sentido eu acho que este acordo e esta declaração são muito importantes, porque nos dá um conjunto de linhas de coisas que correram bem, mas há um conjunto de matérias que ainda não estão a correr bem, certamente também é um pouco sobre essas que nós temos de nos debruçar. Todos nós temos a noção que é mais fácil fazer uma declaração como estas com a Turquia, que é um Estado soberano, do que fazê-la com Estados que neste momento são muito incipientes ou não existem quase do ponto de vista formal, como outros que eu agora aqui sinalizar. As questões são objetivamente diferentes, mas há também um conjunto de ensinamentos que nós podemos tirar desta declaração que se calhar são importantes para olharmos também no espaço mais global da União Europeia.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, pela apresentação detalhada deste importante dossiê. Tem agora a palavra o Partido Social Democrata, se quiser fazer alguma... Não quer. A Sra. Deputada Isabel Pires tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Só para dar aqui uma nota relativamente ao parecer, com o qual nós votaremos favoravelmente, mas na parte dos considerandos, o ponto 3, onde refere a reunião informal do Conselho Europeu, que na altura do relatório ainda não tinha sido feita, e referiu depois na sua intervenção outras questões que aconteceram pós este relatório, portanto considerávamos que poderia ficar melhor sempre que houvesse neste tipo de comunicações alguma questão que seja relevante para a matéria em causa, mas que não esteja no relatório em si ou na comunicação em si, que possa estar, por exemplo, na opinião do relator, para nós faria mais sentido do que estar nos considerandos, mas é apenas uma nota, porque votaremos na mesma favoravelmente o parecer, porque dá indicação do que está na comunicação em causa do terceiro relatório sobre o acordo com a Turquia, mas era apenas esse reparo, porque poderá fazer mais sentido.
Tem a palavra, muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra, Sr. Deputado Relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado à Sra. Deputada também, Isabel Pires. Só para lhe dar uma nota, eu acabei por pôr a parte do Conselho Europeu de Malta, porque há, de facto, também no Conselho anterior, que estava no âmbito deste relatório, que era o Conselho de Bratislava, uma referência a esta matéria. Pareceu-me que existindo já, exatamente sobre aquela matéria, um motivo posterior, que tem dados, que são dados até um bocadinho mais atualizados, foi por isso que eu incluí aqui. Aliás, eu na apresentação até referi mais também o Bratislava. Sra. Deputada, insisti muito, não me choca passar para o outro lado, mas é uma coisa que ainda por cima é absolutamente factual e nesse sentido dá-nos até uma dimensão numérica factual do que está a acontecer, mas a opção foi exatamente essa.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Eu faria uma leitura sobre este tema do acompanhamento da declaração do acordo entre a União Europeia e a Turquia como uma matéria que cabe dentro do nosso dossiê permanente dos refugiados e migrações. Por isso, faríamos sempre, digamos que o escrutínio político desta matéria nos futuros relatórios que vierem a ser aprovados ou em qualquer questão que tenha a ver com esta temática. Esta temática tem, cada dia que passa, ou melhor, cada semana tem passado, maior equidade. A questão dos refugiados e dos migrantes é uma questão que nós temos que acompanhar, porque não tem tido um progresso de acordo com aquilo que era inicialmente a intenção da Comissão Europeia. Houve tivemos que constatar todos que os Estados-membros, de uma forma geral, não reagiram bem à relocalização dos refugiados e imigrantes, o que trouxe a necessidade de se fazer este acordo com a União Europeia, com a Turquia. Depois a questão dos vistos, que faz parte de um capítulo importantíssimo deste acordo, desta declaração, e que não poderá ser liberado ou deferido sem que haja o cumprimento de regras absolutamente básicas relativamente ao cumprimento por parte do Estado turco dos princípios gerais de funcionamento de um Estado de Direito Democrático. A questão depois da adesão da Turquia à União Europeia é outro capítulo que nós temos que continuar a acompanhar. Não podemos esquecer que neste momento há, apesar das circunstâncias que o Sr. Deputado Relator fez referência relativamente aos últimos incidentes entre a Turquia e o governo neerlandês, uma questão que põe em causa, digamos assim, alguma estabilidade do relacionamento diplomático e político entre a União Europeia e a Turquia. Por isso temos todos que estar muito atentos a estes desenvolvimentos. Por isso vamos acompanhar nesta lógica de dossiê permanente desta Comissão. Vamos pôr agora então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Sr. Deputado Relator.
Permita-me, Sr. Presidente, eu tenho de sair, tenho de ir agora à Comissão de Economia, que está a decorrer ao mesmo tempo. Eu não sei se chegarei cá a tempo dos pontos posteriores, mas eu indicava já, se me permitisse, no ponto 4, o deputado Filipe Anacoreta Correia para fazer este relatório.
Muito bem.
Relatório está registado. Sobre a aviação. Está bem?
Muito obrigada. Está registado então. E este ponto acabou por ser alterado e está resolvido. Já não vamos ao ponto 4. Se não houver nenhuma objeção, alteramos assim a ordem de trabalhos. Mas está há outro, está bem. Fica mas já com a menção deste. Muito bem, então não há alteração nenhuma da ordem de trabalhos, porque há aqui uma outra iniciativa atribuir. Então, sendo assim, já está registado e o ponto resolvido. Passamos agora à linha B do número 3, que é uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, que eu me escuso de ler porque é extensa. A senhora deputada relatora, a quem vou dar a palavra, a deputada Rubina Berardo, terá a ocasião de apresentar o título desta comunicação. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e serei supersónica porque tenho que fazer uma intervenção na Comissão de Economia e uma vez que a proposta de parecer já foi distribuída pelos colegas deputados aqui da CAI, passo só por fazer aqui uma breve síntese sobre este pacote legislativo que apresenta três propostas diretivas, uma proposta de regulamentação e uma comunicação da comunicação, tudo inserido no programa de trabalho da Comissão Europeia para 2016, dentro das novas iniciativas para um mercado interno mais profundo e mais equitativo, dotado de uma base industrial reforçada. E este pacote legislativo são iniciativas da matéria de regulamentação das profissões para facilitar a prestação transfronteiriça de serviços e combater a discriminação com base na nacionalidade ou no local de residência. O objetivo do pacote é precisamente esse, retirar os entraves do funcionamento do mercado ao mercado interno e referir também que em anexo ao parecer existe ainda o relatório apresentado pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, que foi aprovado e que reflete o conteúdo das presentes iniciativas com rigor e detalhe. E nesse sentido gostaria de propor a CAE que o pacote legislativo da Comissão não viola o princípio da subsidiariedade, uma vez que os objetivos a alcançar serão mais eficazmente atingidos através de uma ação da União. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Rubina Berardo, pela rapidez e clareza com que apresentou o relatório. Este relatório foi objeto da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Se nenhum Sr. Deputado quer inscrever-se para falar desta comunicação, deste parecer, passo a pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Sra. Deputada Relatora. A linha C, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que consta no título da respectiva alínea, é o deputado autor de parecer António Costa da Silva, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apesar de ir para a Comissão de Economia também, não tenho que fazer nenhuma intervenção especial, portanto tenho mais serenidade para apresentar aqui o parecer. Portanto, a proposta, no fundo, é, como o Sr. Presidente já referiu, diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a diretiva 2004/37/CE, relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos durante o trabalho. Foi efetuado o cumprimento da metodologia de escrutínio das iniciativas europeias, foi enviado à Comissão de Trabalho e Segurança Social, que aprovou, portanto foi aprovado, e apresenta um relatório anexo. Também temos norma técnica sobre esta matéria. Dar nota que esta diretiva altera, portanto esta diretiva é relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição de agentes cancerígenos durante o trabalho e tem como objetivo melhorar a proteção de saúde dos trabalhadores mediante a redução da exposição profissional a agentes químicos cancerígenos, pretende dar mais clareza, portanto, sobre a legislação comunitária sobre esta matéria, contribuir para as condições mais equitativas para os operadores económicos e trata-se de uma ação prioritária no programa de trabalho da Comissão para 2016. Esta iniciativa ainda refere o seguinte, que existem estimativas de incidência atual e futura de doenças profissionais derivadas de questões cancerígenas, portanto é um problema que persistirá se nada for feito. Aliás, o cancro, portanto, é mesmo a primeira causa de mortalidade ligada ao trabalho na União Europeia. Representa atualmente 53% dos óbitos por doença profissional, portanto, são atribuídos ao cancro. Portanto, o objetivo estratégico desta diretiva é garantir, portanto, um ambiente de trabalho seguro e saudável para os trabalhadores na União Europeia, ao nível da prevenção de riscos, como já referi. Pretende-se também que um mercado único aprofundado e mais equitativo, evitar que os trabalhadores serem vítimas de acidentes graves ou doenças profissionais, mas também promover a saúde ao longo da vida e aumentar a produtividade e competitividade das próprias empresas. A presente iniciativa fixa as prescrições mínimas especiais neste domínio, incluindo valores de limite. São introduzidas mais 7 substâncias cancerígenas e são estabelecidos valores limites com notações PEL, aqui entre aspas, e está coerente com aquilo que são os documentos fundamentais da Carta dos Direitos Humanos, nomeadamente a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, o artigo 2º, Direito à Vida, e o artigo 31º, das Condições de Trabalho Justas e Equitativas. Portanto, não requer novos recursos orçamentais, portanto, é uma matéria também que é importante todos terem essa informação. A base jurídica tem como base jurídica o artigo 153º do Tratado de Funcionamento da União Europeia e ao nível do princípio da subsidiariedade, tendo em conta que consiste em melhorar as condições de vida e de trabalho e a proteção de trabalhadores contra riscos especiais resultantes da exposição a agentes cancerígenos não poderem ser alcançados de uma forma suficiente por cada um dos Estados-membros, no fundo, esta ação conjunta vai beneficiar, portanto, o combate, portanto, a este problema. Mas também, portanto, é respeitado o princípio da subsidiariedade. Ao nível, quanto ao princípio da proporcionalidade, nada impede que cada um dos Estados-membros tome medidas específicas, ainda mais exigentes, assim o entenderem, sobre cada uma destas formas. Portanto, em termos de parecer final, estão cumpridos os requisitos para que esta diretiva possa ter sucesso.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator. Não havendo nenhuma intervenção sobre este relatório, vamos colocá-lo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Sr. Deputado. Passamos então agora à linha D, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que cria um sistema europeu de informação e autorização de viagem. Os deputados autores de parecer é o Sr. Deputado Duarte Marques e Francisca Parreira, por serem relatores permanentes do dossiê 2, que é Refugiados, Política de Asilo, Migrações, Fronteiras Externas e Schengen. Tem a palavra a Sra. Deputada permanente, relatora permanente, Francisca Parreira, para a apresentação do relatório.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Poderíamos, quanto a esta matéria, tendo em conta que está em causa a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que cria um sistema europeu de informação e autorização de viagem, abreviadamente ETIAS, remeter para o relatório que consideramos devidamente detalhado e muito aprofundado, emitido pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Ainda assim, não nos coibimos de elaborar um relatório, ele também, que consideramos extenso e detalhado, porque importa salientar que, diante das pressões exercidas pela crise dos migrantes e dos refugiados, a par da vaga de atentados terroristas, a União Europeia está colocada perante um desafio hercúleo. Esta matéria é sobejamente importante porque sabemos que a Europa, ou a Europa, Hoje se coloca o desafio de ter e saber conciliar segurança e abertura, liberdade e segurança. Este desafio irá, naturalmente, também obrigar a União Europeia a definir uma nova abordagem na gestão e segurança das suas fronteiras externas, a fim de salvaguardar um verdadeiro espaço Schengen, espaço de liberdade e segurança. E permitam-me aqui aduzir alguns comentários que não constam propriamente do relatório, mas considero que são importantes para enquadrar aquilo que está no presente relatório. Aquilo que foi a gestão da crise dos refugiados desde 2011 resultou, não várias vezes, na criação de uma percepção distorcida da realidade e propiciou alguns medos irracionais. Aquilo que se pretende é dimensionar que a criação do espaço Schengen foi e é uma das construções que mais tem contribuído para aproximar os cidadãos europeus e ajudado ao fortalecimento da consciência da cidadania europeia. Enquanto espaço sem controlos nas fronteiras internas, tem permitido a realização de progressos económicos e societais que são impares. A iniciativa em apreço constitui um novo desenvolvimento do acervo normativo de Schengen e é aqui que devemos colocar a tónica. A presente iniciativa concretiza, assim, a intenção da Comissão de dar resposta concreta à necessidade de preservar e garantir o espaço Schengen. O número de nacionais de países terceiros isentos da obrigação de visto continuará a crescer. Ele tem crescido e continuará a crescer, prevendo-se para 2020, um aumento superior a 30% do número dessas pessoas que atravessam as fronteiras Schengen, de 30 milhões de 2014 ou em 2014 para 39 milhões em 2020. Fica assim bem patente que o controle das fronteiras da União Europeia se reveste de grande importância, tanto para a economia como para a sociedade europeia, como também para as relações com os países vizinhos. A Comissão Europeia, em abril de 2016, na sua comunicação, intitulada Sistemas de Informação Mais Sólidos e Mais Inteligentes para Controlar as Fronteiras e Garantir a Segurança, salientou ela também a necessidade da União reforçar e melhorar os seus sistemas de informação, a arquitetura dos dados e o intercâmbio de informações em matéria de gestão de fronteiras, aplicação da lei e antiterrorismo. Identificou ainda um conjunto de lacunas em matéria de informação e em relação a estas matérias em concreto. Porém, a necessidade de tornar prioritária a proteção das fronteiras externas voltou a ser confirmada pela Comissão com a apresentação da comunicação Reforçar a Segurança no Mundo de Mobilidade, um melhor intercâmbio das informações na luta contra o terrorismo e fronteiras externas mais seguras. Através dessa iniciativa, a Comissão propôs medidas concretas para acelerar e alargar a resposta da União Europeia na persecução do reforço da gestão das fronteiras externas. Garantindo naturalmente um espaço de liberdade, a iniciativa em análise, que visa a criação do Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem, que permita a realização de controles de segurança prévios no que respeita aos viajantes isentos da obrigação de visto e recusa a sua entrada sempre que tal se justifique. Por conseguinte, o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem proposto será um sistema da União para os nacionais de países terceiros isentos da obrigação de visto que atravessam as fronteiras externas. Trata-se de um sistema automatizado que visa permitir determinar se a presença dessas pessoas no território do Estado-membro constitui um risco de migração irregular, de segurança ou de saúde pública. O ETIAS aplica-se aos nacionais de países terceiros isentos de vistos. Os cidadãos da União Europeia não serão abrangidos por este sistema. É proposto que o ETIAS seja formado por um sistema de informação de grande escala, por uma unidade central regular e por unidades nacionais. A unidade central será ou integrará a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira. Quanto à proteção de dados, Permitam-me que importe mencionar que as autoridades designadas e Europol só devem solicitar acesso ao ETIAS se existirem motivos razoáveis para prevenção, detecção ou investigação de uma infração terrorista ou outro crime grave e se as pesquisas previamente efetuadas em todas as bases de dados nacionais pertinentes do Estado-membro e da Europol não permitirem obter a informação solicitada. Ainda quanto à proteção de dados e quanto aos dados pessoais registados, devem ser conservados apenas durante o tempo necessário para alcançar os objetivos para que foram recolhidos. Todavia, para permitir avaliar os riscos de segurança de migração irregular e de saúde pública que os requerentes possam representar, considera-se que será necessário conservar os dados pessoais por um período de 5 anos, a contar do registro da última entrada do requerente armazenado no sistema de entrada-saída. A presente proposta tem, claramente, quanto às implicações orçamentais, tem implicações orçamentais. O montante necessário foi avaliado em 212,1 milhões de euros. Durante a fase de desenvolvimento 2018-2020, a Comissão propõe gastar um montante total de 4,2 milhões de euros por via da gestão partilhada para as despesas relacionadas com as operações dos Estados-membros. A partir de 2020, com o novo sistema ou quando o novo sistema estiver operacional, os futuros custos operacionais nos Estados-membros poderão ser apoiados pelos seus programas nacionais no âmbito da gestão partilhada. Creio que seria importante, Sra. Presidente, e agradeço a sua tolerância, contextualizar a proposta e iniciativa que temos em causa. Quanto ao princípio da subsidiariedade, consideramos, afinal, que este naturalmente está cumprido. O estabelecimento do sistema e a criação de obrigações, condições e procedimentos comuns para a utilização dos dados não podem ser concretizados de forma satisfatória pelos Estados-membros e apenas poderão considerar através de uma ação da União. Quanto ao princípio da proporcionalidade, a presente iniciativa propõe um novo desenvolvimento, como dissemos anteriormente, do acervo de Schengen, cujo objetivo visa garantir a aplicação uniforme de normas comuns nas fronteiras externas. A referida iniciativa pretende, assim, criar um instrumento que dotará a União Europeia de meios capazes de garantir que as normas de avaliação dos riscos de migração irregular, de segurança e de saúde pública associados aos nacionais de países terceiros isentos da obrigação de visto são aplicadas com igual conformidade aos nacionais de países terceiros com obrigação de visto por outros Estados-membros. Considera-se que o instrumento legislativo escolhido é, pois, o indicado e está respeitado o princípio da proporcionalidade. Assim sendo, Sra. Presidente, dá-se por concluído o processo de escrutínio.
Muito obrigada, Sra. Deputada, co-relatora. Imagino que tenha sido co-relatora. Gostaria de saber como é que foi o procedimento para a elaboração deste relatório, uma vez que é o primeiro relatório, que é, à exceção de um que foi atribuído antes de termos a nossa deliberação relativamente aos relatores permanentes dos dossiês que vamos seguindo, qual foi a metodologia de elaboração do relatório com os dois relatores permanentes? Não se importa.
Muito bem, Sra. Presidente, tivemos em consideração toda a documentação que nos foi enviada e o acervo, e ao nível da organização houve uma conversa com o Sr. Deputado, com o relator, no sentido da elaboração deste mesmo relatório. Eu sugeriria hoje, e não falei isto com o Sr. Deputado, com o relator, mas trata-se apenas de uma opinião pessoal, que gostaria aqui de deixar presente, que independentemente da assunção da responsabilidade de elaboração do relatório, todos os relatórios deveriam, sob o meu ponto de vista, ser assinados e assumidos pelos co-relatores, independentemente do tipo de distribuição que se faça previamente. Ou seja, como uma distribuição de elaboração desta comunicação, deste relatório, relatório este que foi apresentado à apresentação e que foi naturalmente também conciliado com o Sr. Deputado, com o relator. Está o relatório apenas presente e considero que é uma falha que pode ser suprida, falha no sentido do lapso. Acho que o relatório em causa poderia e deveria ser assinado por ambos os co-relatores. Obrigado.
Muito obrigada por partilhar connosco esta primeira experiência de redação de um relatório de relatores permanentes que prevê estas figuras. É, digamos assim, mais um contributo para a definição da metodologia que podemos vir a adotar relativamente a este assunto. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Congratular a Sra. Deputada pela apresentação do parecer. Só para dar indicação de que o Bloco de Esquerda se irá abster, não pelo parecer que está aqui escrito, mas temos muitas dúvidas sobre a questão de se a proteção de dados estará salvaguardada ou não e, portanto, ainda estamos a analisar essa nossa preocupação. Sobre a questão dos relatores, e ainda não tivemos oportunidade, infelizmente, de fechar essa situação, mas neste caso conseguiram os dois deputados chegar a um consenso, mas poderá haver casos onde isto não possa acontecer e, portanto, acho que temos ainda que ter um debate sobre as várias possibilidades do que pode acontecer quando dois relatores com posições diferentes sobre o mesmo tema, o que é que irá acontecer, mas congratular este primeiro relatório, este primeiro parecer já dentro da nova metodologia com dos deputados permanentes, relatores permanentes sobre estas matérias, mas teremos ainda que ter essa mesma reunião.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela sua posição relativamente ao conteúdo deste relatório e as suas reservas exatamente no que tem a ver com a política de privacidade. Relativamente à questão que ainda está inacabada sobre a forma da redação dos pareceres que vão ser atribuídos aos relatores permanentes, eu só recordo uma coisa que tem a ver com aquilo que ficou definido no regulamento, digamos assim, da nova metodologia de escrutínio das iniciativas europeias, quando se aprovou a figura do relator permanente. É que o relator permanente tem como filosofia uma expressão da opinião do plenário, digamos assim, da maioria das posições assumidas pelo plenário da Comissão dos Assuntos Europeus. E essa é uma matéria que deverá, digamos assim, ser acautelada na atribuição das iniciativas aos relatores permanentes. Isto, claro, sem prejuízo, eu recordo esta questão. É assim, foi assim que a filosofia da figura foi entendida, mas teremos a oportunidade de debater esta questão, como ficou já apontado, numa reunião de coordenadores sobre esta matéria. Passamos então à votação deste parecer. Felicito a senhora deputada relatora, mesmo antes da sua aprovação, porque foi um relatório bem feito e com esse espírito de conciliação entre as posições dos vários, dos dois relatores envolvidos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao ponto número 5 da nossa ordem de trabalhos, resposta ao 27º questionário bianual da COSAC. Já temos alguma experiência de resposta a este questionário. Foi distribuído pelos senhores deputados coordenadores com um projeto de respostas que foi elaborado pela nossa equipa de apoio. Todos os grupos parlamentares deram a sua concordância, à exceção do PCP, que referiu nada a ter a dizer, e o grupo parlamentar do PS, através do Sr. Deputado Vitalino Canas, apresentou duas propostas de alteração que constam da página 8, capítulo 2, secção A, que tem a ver com o Brexit. Dou a palavra ao Sr. Deputado Vitalino Canas para apresentar estas duas propostas, sem prejuízo de adiantar que já estão contidas no texto final que foi distribuído aos senhores deputados para esta reunião, as propostas avançadas. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, apanha-me completamente de surpresa. Não tenho aqui o meu e-mail que eu enviei.
Não tem importância. Mas, então, sim. Sendo assim, eu substituo-me ao Sr. Deputado Vitalino Canas e leio as propostas. No número 5, aponta como indicação que o relatório deve vir do Governo e do grupo negociador, tendo em conta que as perspectivas são diferentes, a nacional no primeiro caso e a de conjunto no segundo. No número 6, deveria indicar-se que o tema também já foi aflorado no plenário, embora não tenha havido um debate específico. Estas alterações que propôs já estão incluídas, como disse há pouco, no texto final, que vou pôr à aprovação, não havendo nenhuma vontade de expressão de debate. Sendo assim, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade com as alterações introduzidas e da autoria do Grupo Parlamentar do PS. Seguirá então a resposta a este questionário para a entidade competente. Passamos agora ao ponto número 6, que tem a ver com uma aprovação e votação das atas números 74 de 6 de dezembro passado, número 82, 83, 85, 86, 88 e 89, de 1, 7, 14, 22 e 24 de fevereiro passados, e números 90 e 91 de 1 e 7 de março de 2017. As atas números 85 e 87 ficam adiadas para a próxima reunião porque não foi possível distribuí-las com a antecedência devida. Se há algum senhor deputado que queira apresentar alterações a estas atas, não havendo nenhuma proposta de alteração, e se não houver também nenhuma objeção, colocarei à votação todas estas atas. Não havendo nenhuma objeção, será assim feito. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Número 7, ponto número 7, visita de trabalho da Comissão dos Assuntos Europeus a um Estado-membro da União Europeia ou a um país candidato. Na última reunião da CAI, como estão lembrados, foi pedido aos grupos parlamentares que se manifestassem até às 18 horas da passada quinta-feira, relativamente à deslocação da nossa Comissão à Albânia, no âmbito da visita de trabalho a um Estado-membro da União ou país candidato. Ficou determinado que o silêncio teria o valor de concordância, ou seja, consentimento tácito. Os grupos parlamentares do PS e do PSD manifestaram a sua concordância, o grupo parlamentar do PCP comunicou nada a ter a dizer, os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e CDS-PP não se pronunciaram, quer dizer que concordaram. Assim, deram-se já início às primeiras diligências com vista à organização da viagem, podendo já adiantar as seguintes informações. À semelhança da visita anterior à Sérvia e Montenegro, a deslocação prevê-se para uma delegação composta pela Presidente e por um deputado por cada grupo parlamentar. Já foi pedida a ficha técnica da Albânia, que, uma vez disponível, será distribuída na Comissão. Não há voos diretos de uma primeira pesquisa de voos. A viagem deverá ter a duração de 7 a 8 horas, sugerindo-se uma deslocação de 4 a 5 dias, a contar com os dias de viagem. As datas disponíveis para a deslocação, entre 8 e 26 de maio, temos a COSAC, dias 28, 29 e 30 de maio, a audição regimental do MNE no dia 31 de maio, ou seja, há aqui algum condicionamento por causa da COSAC. Entre 5 e 15 de junho é outra possibilidade. Temos o Conselho Europeu nos dias 22 e 23 de junho. O debate preparatório do Conselho Europeu deverá ser na sexta-feira anterior, ou seja, no dia 16 de junho. o que é, digamos assim, não põe absolutamente em causa se for entre 5 e 15 de junho. Por isso, está a saber que é esta talvez a data mais adequada. Dá-nos mais tempo, dá mais tempo de preparar com o Parlamento albanês e não colide com a nossa agenda até agora conhecida. O Parlamento da Albânia tem uma Comissão Permanente para a Integração Europeia em grupo de amizade Albânia-Portugal, junto dos quais vamos solicitar um pedido de reunião, sem prejuízo da CAI reunir com outras comissões que entenda conveniente. E esta é uma questão que temos que definir aqui, qual é o programa da visita e as reuniões com as comissões parlamentares. As comissões permanentes do Parlamento da Albânia são a Comissão de Economia e Finanças. Aliás, é melhor distribuir isto pelos senhores deputados coordenadores para ficarem a saber. São poucas as comissões, mas será distribuída esta listagem pelos senhores deputados coordenadores. Então, sendo assim, para facilitar já o andamento destas questões, fixaríamos a segunda data proposta, data disponível para a deslocação, 5 e 15 de junho. Sr. Deputado Manuel Rodrigues, Sra. Deputada Isabel Pires, muito bem. Ficaria já assente a data de 5 a 15 de junho e começamos desde já. Exatamente. Dentro destas datas, vamos auscultar, dentro destes dias, vamos auscultar o Parlamento albanês no sentido da sua disponibilidade e depois fixaríamos exatamente os dias em que ocorrerá a viagem. Depois, é isto que vamos fazer. Não havendo mais nenhuma sugestão, passaríamos agora ao ponto número 8, designação da delegação da CAI para a Conferência Interparlamentar sobre a Política Externa de Segurança Comum e Política Comum de Segurança e Defesa, que decorrerá em Malta nos dias 26 a 28 de abril de 2017, cabe ao PSD e ao PS. Já foi definido na reunião que antecedeu esta nossa reunião de coordenadores que antecedeu esta nossa reunião, que ficarão designados os senhores deputados relatores deste dossiê, que são o senhor deputado Vitalino Canas, do PS, e o senhor deputado Carlos Costa Neves, do PSD. Passamos então ao ponto 9. Não, haverá outros assuntos, a mesa não tem. Não há sinalização de outros. Com certeza, senhor deputado Manuel Rodrigues. Nós tivemos uma reunião de coordenadores em que esta questão dos relatores permanentes deveria ter sido aflorada, não é? Discutida. Exatamente. É essa a questão. Como não ficou resolvida a questão dos relatores permanentes e em particular, a fórmula que se vai adotar, ou que pelo menos se vai apontar como a regra, que pode ter exceções, relativamente à metodologia de redação dos dossiês em que estão encarregues os relatores permanentes, debateremos isso numa próxima reunião de coordenadores. Está bem? Muito bem. Foi assim que ficou terminado na reunião que antecedeu. Pronto, está concluída a nossa agenda, continuação de bom trabalho, boas audições, bons plenários, continuação de boa semana.